Eklezję i Grajże Katolika.
Olá, uma boa noite. Bem-vindos a esta emissão do programa Eclésia aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Converso hoje com Dom José Bettencourt. Nascido nos Açores e criado no Canadá, o responsável católico é atualmente o representante do Papa na Geórgia e na Arménia. O núncio apostólico conversa connosco sobre o seu percurso de vida e sobre o que significa ser o representante do Papa nestes dois países.
Eu só tenho a agradecer a experiência que me foi dada e as oportunidades que foram dadas e, portanto, têm sido ocasiões de servir. Obviamente, essa é a palavra-chave, e servir com a fé. Portanto, muitos encontros com personagens variadas, com diferentes expectativas, algumas muito naturais, outras às vezes um pouco absurdas. Isso também aconteceu várias vezes. Mas no local, digamos, onde estou, portanto, como representante do Papa Francisco, portanto, eu vejo-me, portanto, como o coração e os braços do Papa Francisco para o povo local. E realmente estar ali presente neste tempo de crise era um sinal para o governo, era um sinal para o povo. E também para os nossos católicos, que nos dois países somos menos de 1%. Foi também a ocasião de poder, às vezes, dizer coisas, sempre no modo que me tocava, que é adequado ao meu estado, mas que muitas vezes eram apreciadas, e, portanto, reconhecer o bem que era feito, reconhecer, às vezes, o que se podia ainda fazer. E, portanto, onde estou, eu sou o decano do corpo diplomático. Portanto, isso quer dizer o primeiro entre os embaixadores. E isso, para um país ortodoxo, é um grande passo. Porque, geralmente, em países de tradição católica, o nuncio é decano.
Sim, mas não acontece em Portugal.
Países que não são de tradição católica. Mas eu sou de iure, automaticamente, depois de apresentar as cartas credenciais, sou decano. E isto é um gesto também que eles quiseram reservar à Santa Sé. Portanto, eu não me limito a estar só na capital, eu faço questão de ir visitar os diferentes pontos dos países onde estou e, portanto, no caso da Arménia, tem muito apoio para que se abra uma missão diplomática residente em Yerevan. Portanto, eu sinto muito motivado com projetos e sinto muito perto, próximo das pessoas, apesar da língua. A língua é sempre um desafio, porque Geórgia fala georgiano, na Arménia é armeno, e a língua comum é o russo. E, portanto, as línguas é um projeto de toda a vida. Sim, para falar bem uma língua.
Para um diplomata. Mas a pergunta, eu acho que até do ponto de vista humano, certamente o impacto com uma cultura diferente e sobretudo com uma produção cultural diferente, uma maneira diferente de olhar o mundo, até do ponto de vista cristão, de apresentar as imagens, de cantar a fé, isso também impressiona.
Sim, eu acho que as pessoas, não importa qual é a cultura ou a língua, que as pessoas observam a pessoa e veem a atitude que a pessoa vem e qual é a intenção que a pessoa vem, e as pessoas são inteligentes, as pessoas percebem a pessoa que está diante de si, o que é que intenciona. E a minha intenção era realmente criar pontes, criar relações, passo a passo, pouco a pouco, segundo aquilo que se pode e que nos é permitido. Eu tenho que dizer que sinto-me muito, muito bem e muito bem recebido pelos povos onde eu me encontro. Também há um ponto muito interessante que para mim me tocou muito, é o contacto com a história portuguesa. E isto é o que muitas pessoas não sabem, mas havia missionários portugueses, agostinianos, que eram ligados à província agostiniana em Goa, na Índia. E eles, portanto, fizeram pastoral no Cáucaso. E havia um frei, Ambrósio dos Anjos, que acompanhou uma rainha georgiana que se chama Ketevan. Esta rainha era muito considerada por seu povo. É um pouco como a nossa rainha Santa Isabel, só que não tem o mistério das rosas. Mas fez uma testemunhança da sua fé muito, muito grande. Foi acompanhada sempre ao longo por este frei dos anjos. E para fazer pazes com os vizinhos da Pérsia, o filho pediu que ela fosse ao encontro do rei da Pérsia. Ela foi lá, o rei engraçou-se muito com ela e começou a demorar os tratativos e queria casar com ela, mas queria que ela tornasse muçulmana. E aguentou lá 14 anos. E todo ao longo do tempo este frei português acompanhou-a e ficou com ela, até que ela, portanto, recusou a tornar-se muçulmana e foi torturada e martirizada. E o frei trouxe os restos para o filho e ela é muito considerada. De facto, na Igreja da Graça, em Lisboa, há uns azulejos que retratam os escritos do frei. E isto é uma reprodução que foi feita e mandada para a Geórgia. Isto é uma pequena ligação entre a Geórgia e Portugal.
Que na nossa companhia para ouvir Sol Baixinho, uma música da Ronda dos Quatro Caminhos no disco Açores do Nosso Encanto.
Cravo branco, não me prendas, que eu não tenho quem me solte. Cravo branco, prendas, que eu não tenho quem me solte. Não sejas tu cravo branco causante da minha morte. Não sejas tu cravo branco causante da minha morte. Lai, 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 lai.
Foi a Ronda dos Quatro Caminhos com a música Sol Baixinho. Chega ao fim esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Nós voltaremos à sua companhia amanhã para uma nova conversa com Dom José Bettencourt. Eu sou Otávio Carmo e despeço-me com votos de boa noite, uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.